Audiobook grátis apresenta. Esse Aires que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo, e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito. Nem creias que o há nisto um pouco de homenagem à modéstia da pessoa. Não, senhor, é verdade pura e natural efeito. Apesar dos 40 anos, ou 42, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem. Diplomata de carreira, chegara dias antes do Pacífico, com uma licença de 6 meses. Não me demoro em descrevê-lo. Imagina só que trazia o calo do ofício, o sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar da ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvi-lo e vê-lo. Talvez a pele da cara rapada estivesse prestes a mostrar os primeiros sinais do tempo. Ainda assim o bigode, que era moço na cor e no apuro com que acabava em ponta fina e rija, daria um ar de frescura ao rosto, quando meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo, vagamente grisalho, apartado ao centro. No alto da cabeça havia um início de calva. Na botoeira uma flor eterna. Tempo houve, vírgula, foi por ocasião da anterior licença, sendo ele apenas secretário de legação, vírgula, tempo houve em que também ele gostou de natividade. Não foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela, como de outras joias e raridades, mas tão depressa viu que não era aceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza. Gostava assaz de mulheres e ainda mais se eram bonitas. A questão para ele é que nem as queria à força, nem curava de as persuadir. Não era general para escala à vista, nem para assédios demorados, contentava-se de simples passeios militares, vírgula, longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Coincidência interessante foi por esse tempo que Santos pensou em casá-lo com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria. Natividade opôs-se, nunca se soube por quê. Não eram ciúmes, invejas, não creio que fossem. O simples desejo de não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura, que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas. O desgosto de ceder a outra, ou telefones felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abismo dos abismos. Suponhamos que era com o fim de o punir por haver amado. Pode ser, em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo. Posto que viúvo, Aires não foi propriamente casado. Não amava o casamento. Casou por necessidade do ofício, cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro, e pediu a primeira moça que lhe pareceu adequada ao seu destino. Enganou-se, a diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a perda, tinha o feitio do solteirão. Era cordato, repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer. Tinha o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controvérsia. Para conhecer esta versão, bastava telefone o visto entrar, antes, em visita ao casal Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. Chega a propósito, conselheiro, disse Perpetua. Que pensa o senhor da cabocla do castelo? Aires não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa, e fez um gesto de dois sexos. Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões, achou outra, mídia, que contentou a ambos os lados, coisa rara em opiniões medias. Sabes que o destino delas é serem desdenhadas. Mas este Aires, vírgula, José da Costa Marcondes Aires, vírgula, tinha que nas controvérsias uma opinião dúbia ou mídia pode trazer a oportunidade de uma pilula, e compunha as suas de tal jeito, que o enfermo, se não sarava, não morria, e é o mais que fazem pilulas. Não lhe queiras mal por isso, a droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunloquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, outro divergiu um pouco e acabou de acordo, assim terceiro, e quarto, e a sala toda. Não cuides que não era sincero, era-o. Quando não acertava de ter a mesma opinião, e valia a pena escrever a sua, escrevia-a. usava também guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anedotas, tendo para isso uma série de cadernos, a que dava o nome de memorial. Naquela noite escreveu estas linhas. Noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade ou a irmã quer consultá-la, não será de certo a meu respeito. Natividade e um padre Guedes que lá estava, gordo e maduro, eram as únicas pessoas interessantes da noite. O resto insipido, mais insipido por necessidade, não podendo ser outra coisa mais que insipido. Quando o padre e Natividade me deixavam entregue à insipidez dos outros, eu tentava fugir-lhe pela memória, recordando sensações, revivendo quadros, viagens, pessoas. Foi assim que pensei na Caponi, a quem vi hoje pelas costas, na Rua da Quitanda. Conheci aqui no finado hotel de Dom Pedro, lá vão anos. Era dançarina, eu mesmo já a tinha visto dançar em Veneza. Pobre Caponi. Andando, o pé esquerdo saía-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal, tornei a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que esta senhora, aliás tão fina, pôde organizar noites como a de hoje. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e, se intenções valessem, nenhum livro os baleia mais não o eram, por mais que tentassem. Enfim, lá vão, esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum. Ou que o berço da sua cova o tira, diz um velho adágio nosso. Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insípidos. Dico, che quando l'anima mal nata.